Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos aí com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP, produzido pelo Sintusp, o nosso sindicato, trazendo aí semanalmente as notícias e novidades da classe trabalhadora do Brasil, do mundo e também internamente da USP. E hoje aqui estou aqui o Felipe Suna, membro da diretoria do sindicato. Vim aqui para falar sobre uma questão nacional que está acontecendo, muito importante, que é a questão indígena, né? A questão do marco temporal que estão querendo passar lá em Brasília. E para falar sobre isso, a gente convidou aí um camarada que está lá no acampamento dos indígenas, acampamento de luta lá em Brasília, que está acontecendo, para acompanhar essa movimentação. E o companheiro aqui é o Leandro Caraí Mirim Guarani. Ele é um acadêmico indígena pós-graduando em psicologia experimental no Instituto de Psicologia da USP, membro do movimento Levante Indígena na USP e membro também da Rede de Atenção à Pessoa Indígena. Ele está lá no acampamento com diversas etnias indígenas aqui do Brasil para fazer essa luta. Então, infelizmente, agora a gente não conseguiu falar com ele ao vivo, vamos dizer assim, mas ele mandou um áudio aqui sobre o que está acontecendo. Esse áudio fala um pouco aí da discussão do marco temporal, sobre o acampamento, contexto atual da luta indígena no Brasil e também sobre a organização dos indígenas na USP. Então vamos ouvir aí o que ele tem para falar para a gente a seguir com os áudios que ele enviou.
O que esse julgamento quer fazer é começar a colocar um marco, né, que é temporário, sobre o uso da terra, sobre as demarcações das terras indígenas, a partir de uma perspectiva do colonizador. Então, confiamos, né, que a Suprema Corte vai sacramentar, né, o nosso direito originário a essa terra, que não depende de uma data específica de comprovação da ocupação, né, conforme defende esses invasores. Por meio dessa tese do marco temporal, né, esses atuais colonizadores, né, que seguem no poder, querem ignorar que já estávamos aqui quando os seus ascendentes, né, dizimaram muitos dos nossos ancestrais, né, erguendo sobre os cadáveres dos nossos ancestrais esse Estado Nacional. Então, seguiremos em lutas amparados pela nossa ancestralidade, pelos nossos encantados, pelos nossos povos, pelas diversas espiritualidades que estão representadas, né, em diversos povos, e na força, né, pelo nosso bem viver e da nossa humanidade, né, a gente diz não a esse marco temporal. Para a sociedade não indígena, né, é difícil de entender o que significa tudo isso, né? Mas para a gente, essa votação do marco temporal diz respeito às nossas vidas, né? Diz respeito às nossas culturas, diz respeito à nossa educação diferenciada, à nossa saúde diferenciada, à nossa ciência, à nossa cosmovisão. Tudo isso vem do território, né? Não tem como a gente continuar nossas culturas, a nossa tradição, sem a nossa autonomia dos nossos territórios. Não há como. Então a gente se diferencia muitas vezes da sociedade não indígena por conta dos nossos territórios, da nossa autonomia, das nossas aldeias, dos nossos territórios tradicionalmente ocupados milenarmente. Então, tudo isso diz respeito à vida, né? A luta pela vida. Por isso que o acampamento deu esse nome, né? Porque não é só uma simples votação, né, que está em jogo. É tudo que está em jogo. É a nossa terra, é a nossa vida, é a nossa história, é nosso corpo, é nosso espírito, é nossa cultura, é nossa forma de ser. Tudo isso está em jogo. Então essa votação é muito importante para a gente, por isso que a gente continua ocupando o Brasil e vamos continuar ocupando. Independente do medo que querem instalar na gente, a gente não vai se desmobilizar. Vamos continuar nosso acampamento e é muito importante, né, estarmos alinhados dentro da Universidade de São Paulo, que cumpre um poder, né, histórico dentro disso tudo. Então, alinhar nossa luta com o Sintusp, alinhar nossa luta com a DUSP, juntar nossa luta com os estudantes, tudo isso é muito importante para a gente continuar conseguindo estar presente, né, no acampamento. Então, para a gente estar lá, a gente recebeu o apoio da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo. Conseguimos levar dois ônibus para levar, né, tanto o pessoal do Jaraguá quanto de outras aldeias próximas aqui de São Paulo. Urapopó, mas também um ônibus para os estudantes indígenas que foram em peso. Para a gente também dizer que a luta também se faz dentro da academia, se faz dentro das universidades. A gente sai dos nossos territórios muitas vezes, a gente sai das nossas aldeias, das nossas casas, das nossas cidades, para a gente ir na universidade lutar, né, pelas nossas formas de ver a ciência, de ver toda essa educação diferenciada, né, que a gente quer que esteja no nosso território. E para isso a gente precisa de professores sendo formados, a gente precisa de psicólogos sendo formados, a gente precisa de arquitetos, de médicos, de farmacêuticos, de todas as áreas do conhecimento. A gente precisa de pessoas indígenas, a gente precisa de povos indígenas ocupando esses territórios para que a gente cada vez consiga ainda mais autonomia dos nossos territórios e da nossa forma de ser.
Agora esse áudio vai falar um pouco sobre o acampamento e do contexto atual da luta.
Então, né, junto com as organizações de base do movimento indígena e junto com a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, a gente deu início ao acampamento Luta pela Vida em Brasília, no dia 22 de agosto. E seguimos, né, gritando e falando, né, que a nossa história não começa em 1988, e que mesmo a gente colocando a nossa vida em risco, né, num contexto ainda de pandemia, da variante do coronavírus, a gente continua ocupando o território para dizer que os invasores, né, dos nossos territórios não passarão, né? Mesmo diante desses intensos ataques aos nossos direitos, né, fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988. A gente passou esses dias todos ocupando as redes sociais, as mídias, as ruas, as aldeias, também Brasília, né, para lutar pela democracia contra essa agenda racista e anti-indígena, né, que está em curso no governo federal e no Congresso Nacional, e também para acompanhar, né, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que define o futuro dos nossos povos, né. O adiamento, né, do julgamento não nos desmobilizou. Vamos continuar ocupando Brasília, né, e afirmamos que será uma ocupação de forma constante, né, durante todo esse mês ainda. Temos muita luta pela frente. Também afirmamos que entre o dia 7 e dia 11 de setembro, as mulheres indígenas vão estar continuando nessa linha de frente para enterrar de vez essa tese do marco temporal durante a segunda marcha das mulheres indígenas, que se chamará As Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. Então, vamos continuar, né, em mobilização em Brasília, oficialmente até dia 11 de setembro, e continuaremos lutando contra esse julgamento inconstitucional da votação do marco temporal. Apesar de tentar nos desmobilizar com esse adiamento, nossos espíritos, nossos encantados de luta, não vão permitir que a gente desanime, não vai permitir que a gente pare. Muito pelo contrário, a gente vai estar lutando, continuando lutando, independente do medo que tentam colocar na gente em diversos ataques que tivemos no nosso acampamento, com muitos apoiadores desse governo racista e anti-indígena indo nos atacar no nosso acampamento, fazendo gravações ilegais, sem autorização do uso de imagem. Inclusive, em muitos momentos, na hora de a gente ir andar pela cidade, a gente era gravado por esses apoiadores do governo, mentindo sobre o teor do nosso acampamento e usando de muito racismo para perpetuar essa ideia de que somos despreparados e que estamos indo fazer balbúrdia e também desmobilizar, né, essa agenda racista. Estamos lá para isso, estamos lá para desmobilizar justamente essa agenda que não vai passar. Estamos juntos em diversos povos e vamos continuar lá e aqui, na cidade, nas aldeias, em todos os lugares, estamos nos mobilizando para continuar essa mobilização permanente de luta durante esse mês. Nós somos filhos, né, da terra, e a terra não é nossa, né? A gente que faz parte dela. Ela nos geriu, ela é o útero que nos gera, né, constantemente, e também o colo que muitas vezes nos acolhe. Por isso a gente dá a vida por ela, né? Em muitas tradições, na nossa tradição, a gente nunca houve essa história de regulamentar quem é ou não é dono dessa terra, pois a nossa relação com ela nunca foi de propriedade. A nossa posse é coletiva para tal qual é o usufruto. E esse é o fundamento basilar da nossa existência, que a ignorância da cultura da dita civilização ocidental não entende, mesmo após 521 anos de invasão.
Em relação às perspectivas de luta política da causa indígena e sobre a organização dos indígenas na USP.
A importância dessa discussão do marco temporal, né, que deu início no último dia 26, em Brasília, reunindo né, diversos povos, diversas terras indígenas demarcadas e também em processos de demarcação, mostra a importância da gente se alinhar com outros povos, está conversando, né, sobre os nossos direitos, sobre também as violações dos nossos direitos em diversos contextos e também fortalecer, né, a luta para manter o nosso direito originário às terras, né, que a gente tradicionalmente ocupa e protegemos. E fazendo parte desse país, né, a gente mantendo a nossa condição enquanto povos, né, culturalmente diferenciado, mesmo com as autoridades, né, públicas e também as corporações privadas que consideram, né, nossas culturas como empecilhos a esse dito desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que desde os primórdios da invasão, né, continua perpetuando etnocídio, genocídio, ecocídio, devastando nossas culturas, o nosso modo de ser, né, nessa terra, e que nos tempos atuais, né, a gente encontrou, né, esse, e não, também não por acaso, né, esse desgoverno, um protótipo, né, para perpetuar o seu projeto de dominação. Então tudo isso foi muito importante, né, nesses dias para a gente se articular, desde os indígenas acadêmicos até cada um dos povos que esteve presente, né, foi a maior mobilização indígena desde a Constituinte, e foi muito importante a gente estar conversando, dialogando, estarmos presentes também enquanto indígenas acadêmicos da USP e de outras universidades públicas do país, para a gente também estar conversando sobre a quebra dos direitos da permanência indígena e também do acesso às universidades, né? Tanto que a gente também pautou a questão do vestibular indígena na USP, que é um avanço que a gente quer lutar, né, e que lutamos desde 2016 com a constituição, né, do Movimento Levante Indígena na USP. E dessa forma a gente conseguiu estar se articulando também com a Unicamp, a UFSCar, a UFRJ, na delegação de indígenas da região sudeste, na qual eu fui participando, né, representando meu instituto, minha universidade, e lutando para que a gente consiga implementar esse vestibular indígena na USP também. E também a importância, né, da gente estar conversando, né, sobretudo sobre a memória dos nossos ancestrais, né, que entregaram a vida para que a gente continuasse existindo, né? Também pelos encantados que nos trouxeram, né, até Brasília, e com saúde, né, continuamos resistindo, e também para continuar, né, essas lutas em defesa, sobretudo, dos nossos corpos, das nossas terras e territórios, e também da nossa identidade e nossas culturas, que são diferentes, né? A gente se reuniu para dizer, né, sobretudo para essa sociedade brasileira e também para a sociedade internacional, que a gente está em mobilização permanente em defesa da vida e também da democracia. E apesar de todo o apagamento que a gente sofre dentro das universidades, estamos nos organizando, né, em diversas universidades para estar trazendo essas demandas, né, dos acadêmicos indígenas. E na USP também não é diferente, somos e ocupamos esse espaço. O Movimento Levante Indígena ocupa o território da Universidade de São Paulo desde 2016 pela luta pelo vestibular indígena na USP, e temos representantes de diversos povos ocupando a Universidade de São Paulo. Por isso que a gente precisa do apoio, também que não perpetue esse apagamento que muitas vezes ocorre dentro da universidade, para que a gente possa estar alinhado, né, com as lutas dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes. Então tudo isso é muito fortalecedor pra gente também estar se alinhando, conversando, dizendo que existimos e resistimos em diversos contextos.
Esse foi os áudios do camarada Leandro Caraí Mirim Guarani, direto lá da ocupação de Brasília,
agradecer aí ao camarada à distância, né, que deu um tempo aí para explicar para a gente sobre a luta indígena que está acontecendo, para quem não sabe, e para quem sabe se aprofundar um pouco mais e entender que existe essa luta, quem não viu ainda, do levante indígena aqui dentro da USP, e todo o apoio e solidariedade à luta dos indígenas contra essa PL aí, esse marco temporal, que é um grande de um absurdo, né? Os indígenas merecem aí todo o nosso respeito e a nossa solidariedade aqui dos trabalhadores e das trabalhadoras da USP. Finalizamos aí mais uma edição do nosso boletim semanal de áudio. Para ouvir, é só aguardar aí no WhatsApp, que a gente manda em áudio. E quem não receber em áudio pelo WhatsApp, a gente sobe também no nosso site, sintusp.org.br. Lá você encontra todas as edições dos boletins, com todas as questões da USP, do Brasil e do mundo. Só acessar lá, além de outras matérias lá em escrito, nossos boletins escritos também e tudo mais. Até a próxima.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.